ainda vai se ver. A gente ainda vai se amar. A gente ainda vai se ver. A gente ainda vai se amar.
Muito bem, estamos de volta, 8h54, programa Bom Dia Nova Palma, nesta manhã de quarta-feira, como anunciamos aí nas manchetes. Vamos recebendo aqui o pessoal do CEPER, sindicato, né? O nosso sindicato que representa os professores do estado. Vamos apresentar aí, através da nossa representante aqui de Nova Palma e da Quarta Colônia, a Jane. Quem compõe a mesa aí, Jane, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rogério, bom dia aos ouvintes da comunidade de Nova Palma e principalmente aos nossos colegas educadores e educadoras aqui do município. Hoje nós contamos, então, com a presença da presidente Helenira Aguiar Schirer, nossa presidente do CEPER Sindicato, que está em caravana aqui na nossa região. A caravana do CEPER, que vem sendo divulgada amplamente nas nossas redes, né? Com o intuito de trazer o esclarecimento e desfazer algumas falas equivocadas intencionalmente, né? Falas que são feitas de forma intencional por parte do governo, que enganam não só a nossa categoria, como a sociedade como um todo. Então hoje o CEPER está com essa tarefa de estar dialogando, conversando junto às escolas e às comunidades, e através da rádio, então, atingir também os pais dos nossos estudantes, né? Nesse momento crítico que a gente está vivendo, entre tantas outras pautas, ou que nos incomoda muito também, a questão do novo ensino médio.
Muito bem, vamos dar o bom dia então e dizer que é um prazer a nossa rádio aqui, pequena rádio, receber a presidente do CEPER, sindicato, Helenira Schirer. Bom dia, seja bem-vinda a Nova Palma.
Bom dia, Rogério, bom dia principalmente os colegas, né, que moram aqui em Nova Palma e na região, e também a toda a comunidade, porque eu acho que o que nós viemos fazer na caravana é do interesse de todo o povo gaúcho. Em primeiro lugar, essa é a caravana pela verdade. Por que caravana pela verdade? Porque o governo Leite tem mentido sistematicamente para a população gaúcha. E a grande mentira que tem nos indignado muito é ver, em horário nobre da televisão, uma propaganda do governo dizendo que deu 32% de reajuste para os professores, o que não é verdade. E, inclusive, agora falando numa escola, até a Tiradentes, até na própria família as pessoas estão dizendo: bah, mas vocês estão bem agora, ganharam 32%, nenhum trabalhador ganhou isso no Brasil. Só que quem ganhou 32% ou mais de 30% na nossa categoria foram 14%. 86% dos nossos trabalhadores, dos professores, ganharam menos que 32. Nós tivemos 31 mil professores aposentados que ganharam 5,53. Como é que o governo diz que é 32? Porque nós, no processo da nossa caminhada, nós temos um plano de carreira. Então, a gente vai acumulando avanços durante essa caminhada. Então, os professores com mais tempo de estado ganharam 5,53 que o governo deu, e o governo retirou desses avanços que eles tinham no contra-cheque, retirou 26,57 e botou no salário. Para a população entender, eu quero dar um exemplo muito simples. O patrão diz que vai dar R$100 de reajuste para ti. Bom, tu fica legal, que bom. O patrão vai lá no teu Vale Transporte, que já é um direito teu, e tira dali os R$100 e põe no teu salário. Quer dizer, no final do mês, quem pagou os R$100 foi tu mesmo, já que ele tirou do teu vale transporte. Foi exatamente a mesma coisa que o governo fez com os professores. Mas tem algo mais grave. Os nossos funcionários de escola ganharam zero de reajuste, assim como os professores que perderam a paridade. E, Rogério, é importante a gente dizer que nós temos mais de 12 mil funcionários de escola, que o salário deles é R$ 620. Eu vou repetir porque alguém pode achar que ouviu errado. 620 reais é o básico de mais de 12 mil funcionários de escola. O que que o governo faz? Como ele não pode pagar menos que o salário mínimo regional, ele paga um completivo. Esses ganharam zero. E agora parece que o governo vai apresentar uma proposta de reajuste de 5,53. Só que o que que vai acontecer com esses funcionários? O salário deles vai aumentar R$ 31,00. Então, de 620 vai passar para 651, mas os 31 reais a mais que deveria entrar no contra-cheque, o que que o governo vai fazer? Diminui dos 700 do completivo que ele usava para pagar o salário mínimo. No final das contas, não terá um centavo de reajuste. E são esses os funcionários que eu gosto sempre de dizer, mais do que limpar a escola, fazer merenda e atender na secretaria. É muito importante, Rogério, a comunidade saber que são através dos nossos funcionários que muitas vezes a gente detecta abuso sexual nas crianças, violência doméstica nas crianças, porque são eles que convivem no dia a dia com as crianças, que percebem mudança de comportamento e muitas vezes avisam a direção, a orientação, e a gente vai fazer a investigação e ver que é isso. É a merendeira que, para aquele aluno que mais necessita da alimentação, ela sempre fecha um olho e põe uma colherada a mais no prato dessas crianças, porque elas conhecem as nossas crianças. Muitas vezes, eu sou professora de português, tu entra da tua aula e tu conhece ali os teus alunos, mas tu não tem aquele tempo de realmente conhecê-los. Eu posso garantir, os funcionários de escola é esta peça fundamental dentro da escola, daqueles que conhecem não só as crianças, como conhecem os pais das crianças, né? Pela essa convivência que eles têm. Então não é possível continuar sem reajuste. Então nós vamos fazer no dia 1º de maio uma assembleia em Porto Alegre. A 1º de abril, uma assembleia em Porto Alegre. Escolhemos o 1º de abril porque é o dia da mentira. Então, nesse dia, nós vamos fazer a denúncia das mentiras do governo, que tem outra coisa que ele está dizendo, Rogério, que é importante a gente dizer. Ele coloca que ele aumentou em 186% a verba da merenda escolar. E é verdade. O que que ele esconde? Que esse 186 é em cima de 33 centavos. Quer dizer, a merenda escolar por aluno passou de 33 centavos para 80 centavos. Para a gente ter ideia o que isso significa, basta ir no restaurante e pedir 80 centavos de comida. Para a gente ter a noção exata de quanto o governo está repassando de merenda. Isso significa que a escola tem que continuar fazendo festa, promoções e não sei mais lá o que inventamos para poder dar uma alimentação digna para os nossos alunos. E por fim, a questão do ensino médio, que nós discutíamos no Tiradentes, os professores muito preocupados. Aqui, este ano, será a primeira turma formada no ensino médio. E a gente sabe que esse novo ensino médio vai formar os alunos com enormes deficiências no conhecimento. Os nossos alunos, e aqui eu sou categórica em afirmar, os nossos alunos terão dificuldade de passar no Enem, porque não tem conhecimento. Retiraram disciplinas das clássicas, retiraram quase tudo dos nossos alunos. Enquanto quem está numa escola particular continua tendo todas as disciplinas. Isso vai fazer com que quem estuda na escola particular tenha mais sucesso no Enem, e quem estuda na escola pública, que são os filhos dos trabalhadores, tem mais dificuldade de acesso à universidade. Universidade essa que a gente avançou muito nos últimos anos, né? Vieram muitas universidades públicas para o nosso estado, que os nossos alunos começaram a sonhar com a possibilidade real de fazer uma universidade. Aí vem o governo federal, o governo do estado, impõe este ensino médio que retirará a possibilidade dos nossos alunos acessarem a universidade pública.
E até fazer uma parte.
Baixa mais aqui, teu microfone, Pablo.
Fazermos uma parte importante, né? Porque quando a gente vem aqui e expõe a situação a nível de estado, talvez para algumas pessoas parece longe da realidade, né? Mas Nova Palma, dia desses a gente estava debatendo isso dentro da escola, Vou defender a minha escola aqui. A escola Tiradentes sempre teve ótimos, excelentes resultados, né? Na época que tinha o Gincopês, na época que tinha outras, né? Ou seja, os nossos alunos sempre tiveram resultados excelentes aqui. Contudo, que todo mundo fala mal da escola pública, né? O CEPERS faz também, agora tivemos um pouco parado, mas o CEPERS fazia a mostra pedagógica, que fazia exatamente isso, mostrar para todo o Estado que a escola pública, sem recursos, sem dinheiro, com professores mal pagos, conseguia produzir com seus estudantes. E aqui na nossa realidade, em Nova Palma, com os nossos estudantes, com o alto índice que a gente tem de alunos nossos aprovados, agora no último período, embora tenha acontecido a questão da pandemia, embora tenha acontecido outras tantas coisas, nós tivemos um número maravilhoso de estudantes nossos que apresentaram excelentes resultados. Então, quando a gente quer trazer esta questão, esta situação para a nossa realidade, é isso que a gente pergunta, né? Quais serão as possibilidades dos nossos estudantes aqui de Nova Palma? Quais serão as possibilidades que eles terão de ter um curso superior para conseguir se encaminhar? E ressaltando que a gente tem muitos já formados que acabam não podendo ficar no município porque se formam em áreas que não têm mercado de trabalho e acabam indo disputar nos grandes centros, onde também não tem mercado de trabalho. Então, a gente, eu costumo dizer isso, nós que trabalhamos com a educação, nós somos diferenciados porque a gente tem o hábito, né, da profissão de abracar coisas que não são nossas. E dentro dessas coisas que não são nossas é a preocupação com o futuro dos nossos estudantes. Eles serão sempre nossos estudantes, sempre os nossos alunos. Eu costumo dizer por aí os meus nenê, né? A gente enxerga eles por aí, a gente está preocupado sabendo o que eles estão fazendo na vida deles. Então, quando a gente quer trazer isso, essa proximidade, principalmente com os pais, estejam atentos. O que estão fazendo é literalmente destruir o futuro e a possibilidade dos filhos de vocês. Então, aquele apelo que a gente sempre faz. Estejam junto da escola, abracem a escola, estejam juntos, fiscalizando e acompanhando o desenvolvimento escolar dos filhos de vocês. Porque se vocês observarem bem o que está proposto aí, vocês verão o quanto os filhos de vocês estão sendo prejudicados. Então procurem, a escola está aberta, está sempre para o diálogo, está sempre para... Ninguém nunca vai negar a informação, ninguém nunca vai negar 5 minutos de conversa com os pais dos nossos alunos. E principalmente isso, que futuro Nova Palma, uma cidade do tamanho que é, né? O que vai acontecer? Como nós vamos crescer? Como nós vamos evoluir se os nossos jovens hoje estão tendo essa formação deficitária que vai trazer um prejuízo enorme, né? Então, é sempre muito importante a gente fazer essa reflexão do que isso tudo nos atinge, né, especificamente.
Certo. Helenira, tem uma curiosidade. Presidente, vocês já passaram por vários governadores do Estado, né? Quais foram aqueles que mais atenderam as necessidades do CEPERS na história mais recente do nosso Rio Grande?
Olha, eu estava lembrando hoje, inclusive, no Tiradentes. Nós tivemos governos, por exemplo, o governo Brito aprovou um reajuste para nós, não pagou, nós temos até hoje ainda pessoas esperando receber na justiça. O governo Brito acabou com o nosso plano de carreira, botou ele em extinção e fez um novo plano de carreira extremamente achatada a carreira. O que que aconteceu, a sorte nossa? Que o Brito não se deu conta que se ele não fizesse concurso público e botasse alguém dentro daquele novo plano, ele ainda não existiria. Elegemos o Estado, elegeu o Olívio. Imediatamente nós sentamos com o governo Olívio, conseguimos não somente enterrar aquele plano de carreira que o Brito tinha feito e recuperar o nosso plano de carreira. Ali no governo Olívio nós conseguimos o plano de carreira dos funcionários, que foi muito importante para nós. Depois veio o Rigoto, novamente ataque. Ieda Cruzios, né, que foi uma das... Pelo amor de Deus, fechando muitas salas de aula, enturmando alunos, eram alunos quase sentados no ombro do outro, né? Então a gente fez muita luta contra a Ieda, que também todo o governo da Ieda nos deu 8%, né? Depois veio o Tarso Genro. Nós conseguimos ali no Tarso Genro 76% de reajuste. O que a categoria cobrava? O pagamento do piso, que não teve no governo Tarso. Mas ganhamos 50% acima da inflação no nosso salário. Veio o governo Sartori. Novamente, daí foi atraso de salário, 4 anos sem reajustes, ataques novamente contra as escolas, municipalização, e que a gente resistiu. Agora chegou o leite, né? O leite É o primeiro ano que ele está dando um reajuste para alguns, porque nem todos ganharam. Um reajuste da forma como ele colocou, com a intenção sim de dividir a categoria, para que o professor que ganhou só 5% brigasse com aquele que ganhou 7% e brigasse com aquele que teve 12%, que os funcionários brigassem com os professores porque os funcionários não tiveram nada. A gente está chegando na escola e quero dizer aqui categoricamente, não deu resultado a tática do governo. Esta categoria tem a compreensão de quem está nos massacrando. Tem a compreensão que nós somos fortes, é juntos, unidos, e tem reafirmado. E no dia 1º de abril, estaremos em Porto Alegre na Assembleia Geral, e como é o dia da mentira, nós vamos homenagear o maior mentiroso do estado do Rio Grande do Sul, que se chama Eduardo Leite.
Aonde vai receber essa, o título. Onde vai ser a Assembleia?
A Assembleia vai ser em frente ao Julinho, que é uma escola símbolo do ensino médio, que está sendo atacado pelo Leite, e depois nós vamos encaminhada até o Piratini para homenageá-lo.
E aí o bicho pega lá, né? Sempre.
Geralmente, né?
Cara, eu fico pensando, vocês não cansam de berrar na frente do Piratini, né? Não é fácil a luta,
eu tô a 39 berrando. É. Agora, é importante dizer que eu sou do tempo que a gente não tinha direito a 13º. E a gente conquistou em greve, gritando na rua, o 13º, que tem muita gente hoje que nem sabe que o 13º a gente conquistou através de greve, através de luta, porque parece tão normal, né? Todo mundo ter 13º. Mas agora com o governo Bolsonaro isso vai mudar, né? Porque não, tu viste a nova carteira verde e amarelo, ela vem sem direito a férias e sem direito a 13º, né? Está voltando, então o retrocesso é mais de 50 anos no Brasil.
E essa nova agora também do governo Bolsonaro sobre o direito das professoras, né, e professores, que tirou ali a contagem do tempo de serviço, basicamente falando numa linguagem mais grossa, a contagem do tempo de serviço durante o período da pandemia. Então os professores que agora estariam se aposentando e poderiam acrescentar algum triênio, alguma coisa, vão perder esse direito, que é um absurdo, porque o professor trabalhou, né? Todo mundo sabe que durante a greve, durante a pandemia, os nossos educadores trabalharam 3 vezes mais e sem nenhum tipo de recurso. E agora vem o governo federal e diz, então, que ele não pode usufruir dos benefícios temporais que ele teve nesse período de pandemia. Volto a dizer, como se o professor não tivesse trabalhado, né? Então é um absurdo atrás do outro todos os dias.
Certo. Elenir, presidente, vocês também estão pedindo aí concurso público para suprir, né? E eu lembro que ainda existe, né, há muitos e muitos anos, funcionários de escolas que entraram naquela período emergencial, que chamam, como é que é?
Contrato emergencial.
Contrato emergencial, que estão até agora lá, né?
O contrato emergencial no Rio Grande do Sul, eu não sei nos outros estados, mas aqui é surreal. Tu faz um contrato emergencial que já dura 20 anos, 29 anos, então nós temos professores e funcionários que já se aposentaram em contrato emergencial. Mas nós continuamos brigando por serviço público, por concurso público, porque o concurso público ele dá mais garantia aos nossos colegas de ascensão em carreira, de reconhecimento. Ontem eu falava com uma professora que ela é contrato emergencial. Ela agora fez mestrado. Só que mesmo mestrado, ela se qualificou, ela não sai do valor do graduado. Quer dizer, ela fez pós e ela fez mestrado, mas continua recebendo como graduado. Então, quem está no contrato emergencial não tem essa condição de aumentar o seu nível por não estar no plano de carreira. Fazer o concurso público é importante e a Assembleia Legislativa já autorizou o governo em 2019 para fazer um concurso para preencher, naquele momento, 1.500 vagas, que hoje deve ser mais. O que que aconteceu? 2020 deveria sair, mas daí veio a pandemia, 2021 a pandemia, e nós começamos a cobrar do governo, no final do ano passado, aí por outubro, sobre o concurso. O governo tinha nos dito que até dezembro sairia o edital, não saiu. Continuamos cobrando do governo, porque tem uma lei aprovada já para isso, que largue o edital para que as pessoas possam se preparar, fazer o concurso público, porque nós temos escola hoje, Rogério, que é um problema. Nós temos 2 professores só nomeados e todos os outros contratados. Então, tem escolas hoje que não tem ninguém para assumir a direção da escola. Então é muito complicado. Então nós vamos continuar fazendo a pressão. Tem lei aprovada, é só fazer concurso público mais rapidamente
possível. Ano eleitoral não impede concurso público.
Não, porque a lei já foi aprovada em 2019. Teria impedimento para aprovar a autorização este ano depois de 2 de abril. Como já foi aprovado em 2019, não tem esse impedimento.
Muito bem. Tá bom, Jane, tu vai acompanhar ela onde mais hoje?
Agora, saindo daqui, nós estaremos nos reunindo então com os colegas da escola Dom Antônio Reis, lá em Faxinal, né? A minha escola, a minha terrinha. Precisamos estar lá também, porque é uma escola referência também para nós aqui, que recebe, sendo no caso, o mesmo caso da escola Tiradentes, que embora tendo outras escolas do estado, é a única escola de ensino médio. Então, atende toda a nossa região, atende todos os nossos estudantes. E é importante a gente estar lá reunido com os colegas. Em tempo, né? Esqueci de apresentar, me acompanha aqui também o professor Paulo Ortiz, que é meu companheiro de direção no segundo núcleo, nosso diretor tesoureiro, e a Thaís Ribeiro, que é a nossa assessora de imprensa do CPERS, lá na central em Porto Alegre, que faz um excelente trabalho também aí, responsável pelas nossas mídias.
Já vamos pro Facebook, Instagram?
Já vamos, né? Em seguida, vamos estar nas pontas. E também aqui aproveitar a oportunidade para ter parabenizar a tua, Thaís, que são pessoas que fazem um jornalismo, uma mídia responsável, uma mídia decente, como a gente diz, porque o país que a gente está vivendo, a gente sabe muito bem que boa parte do caos instalado é responsabilidade de pessoas que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com a população, que recebam informação de qualidade e enfim, todas as coisas aí que a gente já sabe. Então, muito te agradecer bem. Muito o espaço, agradecer a rádio e agradecer também a comunidade que nos ouve.
Muito obrigado pelas palavras da Jane Ribeiro, que é a representante do segundo núcleo, e a Eleni Schirn, então, faz as suas despedidas aí, fique à vontade, depois a gente quer fazer uma pequena foto aí para fazer uma matériazinha no Facebook, pode ser?
Com certeza, Rogério, eu quero agradecer e eu gosto sempre de destacar a importância social das rádios do interior. E a rádio comunitária ainda melhor, né? Porque tem esse compromisso, não tem veto, não tem...
E sem financiamento, então, né?
Aqui, se quiser falar bem ou mal do governador, do presidente, do prefeito, à vontade.
Exato. Dá pra falar mal até do radialista?
Não tem senso.
Só que o radialista corta o microfone na hora.
O não ter a censura não quer dizer que tu possa vir aqui dizer qualquer bandaneira. Agora a gente vive na carne da grande mídia do estado. Por exemplo, se tu quer botar algo na televisão, nos é censurado usar o nome Eduardo Leite ou Bolsonaro ou governador, tu pode só usar governo. Para mim isso é uma censura declarada, mesmo tu pagando, tu não consegue fazer. Então quando a gente vai para o interior, e volto a dizer, rádio comunitária sempre tem um espaço, a gente se sente muito bem, porque nós não viemos para mentir. A gente vem para informar a comunidade, para chamar a atenção dos pais. Essa questão do ensino médio tem nos preocupado muito, porque nós queremos também que a escola pública forme médico, forme dentista, forme engenheiro, forme lá, quem sabe, um possível presidente do Brasil. E o que estão hoje indicando para nós é que aluno da escola pública tem que ser mão de obra barata. E isso nós não vamos nos calar. Por isso a gente quer também a companhia dos pais nessa luta. Eu quero te agradecer pelo espaço, muito obrigada.
Certo, nós agradecemos aí a presença do pessoal do CEPERS visitando Nova Palma e a Quarta Colônia. Em nome aí da presidente Elenir Schirer, nossa entrevistada no dia de hoje, aos amigos aqui da 105.9.
Vivendo com uma sombra sobre mim e uma nuvem no meu quarto de dormir. Tanto tempo sozinho, às vezes eu acho que a culpa é minha. Tenho andado atrás dos sonhos que eu criei, tanto sentimento que desperdicei. Infinito momento perdido na esquina do pensamento.